isso é o expoente máximo de betice. Só faltava dizer que andaste a cavalo e estudaste no Colégio Santa não sei o quê. Percebes? Que aposto que também, se calhar, preenches esses requisitos.
Epá, aumenta as vozes. Diga-me, aumenta as vozes. Epá, eu tenho um barco, mas tu és da Boa Vista, percebes? E no outro dia ligaste-me para me dizer o seguinte: eu tenho uns terrenos em Aveiro que nem sei onde é que estão. Percebes?
Não te liguei a dizer isso, surgiu em conversa, senão as pessoas não é. Ai, Onés, olha, tenho uma gente. Tem os terrenos, podia-me ajudar a fazer prospeção, não foi isso, mas...
Foi um bocado isso. Não foi.
Gente,
o som está bom ou não? O som está bom, aumentei o dela. O meu não consigo aumentar mais. Eu ouvo o som, só falei-me em cima do microfone. Pá, pronto. A única coisa que eu posso fazer é isso. Está bom? Tudo ótimo. António Costa, quem é o António Costa?
Quem é o António Costa?
Quem é o António Costa 23?
Eu ia dizer, quem é o António Costa?
Não, não, não é esse António Costa. António Costa, se tu não me disseres quem é, vou tirar o VIP porque eu não sei quem és. Bem? Pois, é VIP, eu não sei quem é. E, gente, este podcast vai ser dos podcasts mais tranquilos sempre, porque é o Jack. Que António Costa. Parece que me dá o nome. Ah, pois tira. Está bem, Jack, deixa de estar aí, pronto. Este vai ser um dos podcasts mais tranquilos que vou fazer, porque estou a falar com uma amiga minha.
Ok.
Não sei se tu classificas como teu amigo, mas amigo.
Oh, que querido.
É assim. Todas são assim.
Todas são como são, não é?
E depois estamos de tios para tios, né? Porque somos dois betos e pronto, é assim mesmo. Está bem? Eu tenho um barco que és de Boa Vista, foda-se, está bem?
Não, mas eu sou uma beta disfarçada, percebes?
Disfarçada de quê, caralho? Disfarçada de quê? Ai, o meu pai tem um descapotável. Sabe? O meu pai tem um descapotável, eu vou para o sítio descapotável. Tá? Tá de leve, não me toquem, senão ainda ganho corona ou caralho.
Querido Neves, é o seguinte, bem disfarçada, tipo, há muita gente que não e eu também não faço questão de exibir a minha betice e os meus 7 nomes, não é? Não faço questão disso, percebes?
Sabe, quando eu digo que vai ser muito descontraído, vai ser isto, gente. Vou só falar de comédia, prepara-se.
Oh, vai, já sabes, vamos, que isto é uma sentença quase certa.
Vamos, sim, senhor. Olha, antes de mais, obrigado por finalmente termos combinado isto. Nós já estamos para combinar isto desde o tempo em que não havia Covid.
Uhum.
E eu hoje, eu tive seriamente a pensar em te dizer hoje que estava no Porto e gravávamos presencialmente com o Twitch, mesmo na Twitch.
Olha, só podias me ter dito.
Tinha sido do caralho. Só que eu não. Eu fui ao Porto numa uma hora e meia. Foi largar o meu irmão no quarto e ir ao Norte Shopping comprar esta Yama, a mesa, e vir embora. Portanto, olha, não, eu não tive para ninguém. O mais próximo que eu tive de passar por um comediante foi por causa do Eduardo Marques. Basicamente foi isso.
Oh, era fixe se tivesses. Era engraçado, fazias uma live realmente com a pessoa.
Sim. Opa, eu acredito que já sei fazer esse género, mas é complicado. E eu, entretanto, não sei se soubeste, te convidei outra amiga tua para cá vir.
Sei.
Porque a tua amiga não é beta porque nem tem internet em casa. A tua amiga...
Não, já tem em casa.
Morreu o teu micro na Steam? Na stream? Morreu? Diga-me se morreu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenho aqui um follow chamado Nuno Snow. Será que é o teu amigo?
Nuno Snow? Por acaso conheço o Nuno Snow. Estudou teatro. De certeza que é ele.
Ok, é ele. Nuno Snow, bem-vindo. Bem-vindo. Minha querida, como é que tu estás?
Estou bem. Estou um bocado chateada porque acho que me vou despedir do Corte Inglês, mas tirando isso, estou ótima. Estou incrível.
Mas tu... Estás na loja de sapatos. É interessante para vocês, que eu estou a combinar.
Nós estamos a pôr as novidades em dia, ok?
Nós somos bué fofocas.
Vamos bué fofocas.
Ai, não sabe o que o comediante disse. Ai, e o que eles fizeram em palco?
Oh, aquilo? Meu Deus!
Ai, isto é humor? Ai, isto é que é humor. Ai,
humor. Ai. Pô, não somos nada. Por acaso até somos... Por acaso às vezes nem falamos muito do humor, se tu pensares bem.
Mas não, normalmente não é sobre o humor, porque nenhum de nós
fala. Não, mas imagina, falamos mais às vezes de perspectivas de carreira do que propriamente de humor, estás a ver?
Ela passa e a gente não apanha.
Exato.
Mas pronto, olha. Começando talvez um bocadinho por aí. Sabes que tu surpreendeste-me aqui há uns meses, de uma forma mesmo imediata. Tendo em conta até, ou comparando com o que eu te estava a dizer no início de quando ligámos há uma hora atrás a testar, estava a dizer que estava um bocado desiludido. E o que me surpreendeu há uns tempos foi tu ligaste-me e disseste-me que vou fazer um solo.
Não é bem um solo, já te expliquei, não é?
Pronto.
Não gosto de afirmar a coisa que seja como um solo, porque certo. Não é os parâmetros de um solo de stand-up. Estás a ver?
O que é que diferencia o que tu vais fazer em palco para um público, o que está planeado fazer, de um solo de stand-up?
Ora bem, eu falo diretamente para o público, há momentos em
que... os comediantes não, aliás, os comediantes estão de costas, sabem, amigos?
Não é isso, posso-me explicar? Tu é que não estás a perceber. Porque imagina, tu em teatro pode haver a quarta parede em que tu estás a ver aquilo como uma quarta pessoa, mas não és interveniente da ação.
Okay.
Ou podes ser, em teatro, podes falar diretamente para o público e há o corte da tal quarta parede que se fala. E eu faço as duas coisas, percebes? Eu tanto falo, há momentos que intervenho diretamente com o público e até posso estar mesmo à espera de uma resposta, como em stand-up crowdwork.
Ok.
Mas há momentos em que tu percebes que, ok, isto é teatro, ela não está a falar para nós, ela está a falar numa cena dela porque é um monólogo. Daí ser a junção dos dois, percebes? Não é só a por isso é que eu não gosto de lhe chamar solo, porque não é bem um solo. Enquanto tu no stand-up estás literalmente o monólogo todo a falar diretamente para o público, ok? Podes ter um pensamento ou outro um bocado mais contigo, mas tu sabes que é quase uma conversa, não é? Tu sabes que estás a ouvir. No meu monólogo, que não é só meu, que eu também estou a escrever com outra pessoa e essa pessoa que me está a ajudar também em parte a que isto esteja a realizar, há momentos em que eu não estou a falar diretamente para o público e há uma personagem, apesar da personagem ser eu, existe uma personagem que é uma bartender, existe uma terceira, uma segunda personagem, mas que nunca aparece, que é o meu patrão, nunca aparece. E pronto, e é isso. Maior parte do ou seja, eu escrevi o texto em bruto e pedi a uma amiga minha, olha, eu não tenho capacidade de reescrever isto, porque é um bocado complicado. Tu olhas para uma coisa que foste tu que escreveste e reescreves. Não sei se já fizeste esse exercício como com textos teus. Hã?
Eu escrevo tão pouco.
Pois, mas é complicado.
Quanto tempo é que tu é que está o intervalo entre o momento em que tu escreveste a primeira vez e desta vez que estás a reescrever?
O texto já está reescrito, são 20 páginas de texto, pronto, é aquele grande desafio como atriz que vou fazer, nunca tive um desafio tão grande como atriz, eu digo mesmo como atriz, não digo como comediante.
Ok.
Eu acho que isto tem muito mais trabalho de ator do que propriamente trabalho de comediante. Quanto tempo? Meu, eu estou, este texto, o Diamante em Bruto, chamemos-lhe assim, eu já o escrevi para aí, sem exagero, há 5 anos. Eu tenho esta ideia a maturar há muito tempo mesmo. E basicamente é uma homenagem, porque como tu sabes, e tu também próprio já desconfiaste, muita gente acha que eu sou fufa, não é? E tu próprio já... Eu
perguntei, filha, lamo-cona? Não.
Não, lamo-cona, não amo.
Não amo.
Não, e gosto bem de homens, por acaso. Não lamo-cona e gosto bem de homens.
Sim. Deixa-me fazer publicidade ao teu solo, no sentido em que eu sei de uma história, ela vai fazer no solo, que prova que gosta bem de homens.
Sim.
Bem de homens.
Uma história? Ui.
Sim.
Por acaso, basicamente o solo fala de homens. O solo todo é falar de homens, não é?
Verdade.
Basicamente, eu sou uma bartender que, de tanto tempo de observar, que também é uma característica minha, porque muito do monólogo são características minhas.
Okay.
E depois é a junção de histórias da pessoa que está a escrever comigo, que escreveu, que foi a maior parte, foi ela que reescreveu aquilo, mais vivências minhas e mais vivências dela. Okay. Mas é tudo muito verdade, percebes? Mesmo momentos de trabalho, laborais, da bartender, aconteceram ou a mim ou a ela.
Ok.
E depois há momentos em que tu identificas mesmo a punch, e aí sim, é um momento mesmo de stand-up, em que eu faço uma punch e tu, ok, isto é mesmo uma piada, então percebes que há mesmo traços de stand-up.
Mas há uma coisa que a mim me confunde, é a mistura de teatro com stand-up.
Sim, certo.
A apresentação com stand-up. Que já tem os seus naturais riscos, ser algo inédito, algo que não há assim muito...
Não é muito feito, ou pelo menos
feito. Não, pá, não consigo olhar para coisas que tenha visto ao vivo ou não e dizer que vi algo semelhante.
Sim, sim, concordo. Por acaso houve recentemente um trabalho, mas não foi cá feito no Porto, por acaso eu conheço o ator. E não é bem os parâmetros como nós estamos a fazer, percebes? Mas eles anunciavam um bocadinho como junção de teatro com stand-up. Sim, mas diz,
só que há uma coisa que me deixa curioso, que é, o stand-up tu também tens que testar.
Sim.
Podes escrever uma frase e não sabes o que fazer. O teatro, de certa forma, mesmo com confiança e sendo, também precisas disso. Sim.
Logicamente.
Fazer um texto que tem 5 anos...
Sim.
Sem testar.
Não tem 5 anos, o texto novo tem 1 ano.
Ok.
Mas não, isso também parte...
Não tens medo?
Mas eu acho que medo também faz parte do processo. Uma coisa é, tu imagina, tu começas a fazer um prédio, não é?
Okay.
Tu olhas para o projeto e tens o projeto no papel.
Certo.
Tu nunca sabes se aquilo vai funcionar. Mas certo. Quando vês o prédio construído, tu vais vender aquilo da melhor maneira possível, certo?
Certo.
Pronto, e é isso, tu tens que confiar. Chega uma parte que o processo no início é doloroso, é lento, estás muitas horas sentadas a decidir, estás muitas horas a cortar texto. Isto está quase a fazer um ano que o texto começou a ficar fechado. Depois nós voltamos a ler, depois eu trouxe a rapariga que está a escrever comigo, que é a Maria Quintelas, tipo, olha, anda a ver uma noite de stand-up. Ela começou finalmente a perceber mais a linguagem de stand-up, porque ela é muito mais de teatro. Começamos a perceber, ok, o texto tem que ser passado todo para a primeira pessoa e não que estás a falar na terceira pessoa. Vamos tornar isto mais stand-up, vamos cortar, vamos perceber que tu podes ser mais ácida, que tu podes ser mais agressiva. E ela depois imagina, tu estás a escrever, não é? Ela estava a reescrever assim, meu, eu não acho que isto tenha piada. A partir do momento que ela começou a ler, a ouvir eu a dizer o texto, começou a fazer muito mais sentido na cabeça dela.
Okay.
O próprio texto que ela tinha reescrito começou a fazer mais sentido. Opa, e porque também tenho uma grande pessoa, é verdade, tenho mesmo uma pessoa muito boa e que confio muito a trabalhar, porque de repente este projeto começou a crescer muito mais, eu já tenho um espaço, tenho uma pessoa até bastante influente, que é o dono do espaço, que é o MXM Center, que é o Max, que é um bailarino bastante conhecido, de uma, das melhores crews internacionais de dança. E de repente, tipo, começou tudo a ganhar uma dimensão. Tenho uma pessoa que me vai fazer a luz, que é o Rui. Tenho uma pessoa que está só a trabalhar no design do espetáculo, na promoção do espetáculo, dos mídia, no cartaz. De repente isto está a ter uma dimensão que eu própria não estava a ter à espera, e estou mesmo feliz porque, apesar de eu ainda, como tu disseste, ainda não ter testado nada, pá, eu confio mesmo naquilo que estou a fazer, e isso é meio caminho andado para tu teres um bom resultado.
Okay.
E porque sei na qualidade que aquilo que está por trás e nas pessoas que estão a trabalhar comigo.
Mas numa mistura entre stand-up e teatro, tu vais vender como o quê?
Teatro. Isto é um monólogo de comédia.
Portanto, tu podes fazer aquele formato, dependendo de espetáculos de teatro, de andar nas terrinhas.
Uhum.
E é muito mais fácil vender uma peça de teatro do que vender um espetáculo de stand-up para desconhecidos.
Eu posso vender isto, a facilidade deste próprio espetáculo é que eu não preciso de... O espetáculo é totalmente móvel, as próprias necessidades do espetáculo não são muito... Ou seja, ok, tenho uma máquina de finos, tenho.
Adoro.
Durante
adoro.
O espetáculo...
Adoro.
Durante o espetáculo eu vou estar a servir.
Excelente decisão.
Pronto.
Está lá a apontar.
É só essa a grande...
Não, mas eu carrego.
Pronto, é só essa a grande questão, estás a ver? Porque a nível de espetáculo é, tens um bar, tenho eu, então pronto, é esse o meu cenário, percebes? É a facilidade de eu ter sido, sem querer, ao mesmo tempo não, mas foi numa criação de processos, e eu também estava a trabalhar na altura, estava a trabalhar num bar, e a rapariga que está a escrever comigo também estava, então de repente surge esta personagem. Portanto, eu tanto posso ir fazer este espetáculo a um teatro e estou em cima de um palco e monto um bar, como posso ir a um bar fazer este espetáculo, percebes? É essa a facilidade.
Estou a perceber.
O espetáculo está pensado de uma maneira que, super volátil e super móvel, estás a ver? Sem grandes necessidades técnicas, estás a ver? É muito, muito móvel.
Não tens
móvel.
Medo? Por exemplo, uma coisa é tu chegares ao pé de uma Câmara Municipal... da mielhada.
Uhum.
Quer dizer, eu tenho este espetáculo a vender e eles comprarem-te. Aqui não tens problemas nenhums. Tens problemas nenhums. Conhece algum Ruben? Vinha-te ver?
Sim, conheço.
Conheces?
conheço.
Pronto,
conheço.
À partida deste rapaz está no chat que começou a dizer foda-se. Ostras. Ah, desculpa, porque é teu amigo, se não lava um banho. Estava-te a perguntar. Imagina, uma coisa é tu vender este espetáculo à milhada e à Câmara Municipal à milhada e eles pagam-te cachê e tu quase que vais sem a pressão de ter que ter um público. Outra é, vais-me dizer se eu estiver errado, é tu fazeres num espaço tipo fé. Tens algum receio? Isto é porque, para mim, mete muita confusão um comediante que não é muito conhecido, uma figura pública que não é muito. Não é figura pública. Tens receio de não ter pessoas? Isso preocupa-te? Estás-te a borrifar a roubar os meus amigos?
Oh, Neves, pensa um bocadinho. Eu sou uma mulher que vem do teatro, portanto, não ter público não é uma coisa que me assusta.
Só gansados, sabem? Só gansados.
Não é isso, é tipo, o pessoal não vai ao teatro, estás a ver? Eu se fosse fazer um espetáculo sempre com receio de ai, se calhar isto não vai ter público, ai meu Deus, que eu não arrasto massas, o que é que eu vou fazer? Homem, eu não fazia nada, esquece.
Okay.
Tipo, tu tens que fazer o melhor possível e depois tens que jogar com uma coisa quando não és conhecido, que é convidar pessoas que são influentes. É a base, que é tipo, espalhar a palavra e estar o máximo de tempo, que isso é um erro em Portugal muito grave. Que é estares o máximo de tempo com a peça em cena, porque se tu tiveres um bom trabalho e fizeres a peça 3 vezes, tu não passas a palavra. Como é que tu tens humoristas que fazem tipo um solo e andam tipo para aí 4 meses a fazer o solo? E porquê é que o solo vai enchendo? Primeiro, obviamente que depende da carreira de cada um, não é? Por exemplo, se falares do Rui Sinal de Cordes, já está num patamar que já não precisa se vender, mas é o passo à palavra. E eu, se for ver um solo em Lisboa, eu tenho amigos no Porto, e provavelmente em conversa aquilo vai surgir. E tu dizes, olha, eu fui ver, aí compensa, compensa. Ok, quando ele vier ao Porto, tu vais ver. Em teatro, e isto acontece mesmo com filmes, tu vês um filme, não é porque andaste a pesquisar, olha, vou ver filmes bons que foram ganhar. Não, é tipo, porque alguém te disse, vê aquele filme porque eu gostei. E tu confias no bom gosto da pessoa e vais ver o filme. Okay. O que é que acontece em Portugal? Em teatro, isso não acontece. E eu não vou chegar, olha, eu fui pegando a peça, aí fixe. Ainda está em cena? Não, saiu há 3 semanas porque aquilo teve 2 dias e meio. E a última sessão foi por especial favor, foi para gravar. Tu não consegues. Então é, grande parte do teu sucesso de teres público é, obviamente, fazeres um bom trabalho e estares o máximo de temporada possível para ganhares público e o teu trabalho chegar a mais pessoas. Percebes? Que é um grande erro cá em Portugal, que é estás 3 meses a trabalhar numa coisa para fazeres 3 vezes. Estás 3 meses para fazeres 3 vezes.
Certo. Há-me ideia que a tua forma de trabalhar, ou essa forma de trabalhar, é muito mais produtiva. Não é tão curta, não é tão de trabalho.
Não. Pá, e não vale a pena em teatro, obviamente que já fiz coisas com pouco tempo. Aquilo que nós em teatro consideramos pouco tempo, não é? Tipo, fazeres uma produção num mês e meio é tempo recorde, estás a ver? Porque há muitas decisões, há muitos ajustes, há muita coisa que tu tens que ponderar. E uma coisa que eu e a Maria, que é a rapariga que está a trabalhar comigo, chegamos é, quanto mais trabalho de mesa, imagina, mais perguntas te vão surgindo. Quando o processo vai avançando, mais coisas vão aparecendo, não é? Tipo, isto. E quantas mais coisas tu resolves na mesa, tu menos coisas tens a resolver em palco, percebes? É. Tu chegares em palco e se tiveres que só que resolver questões pragmáticas ou questões de texto ou não sei o quê, é muito mais simples. Agora, se tu estiveres em palco e tens que resolver problemas de luz, tens que não sei o quê, tens que não sei o que mais, tens que não sei o quê, ou o cenário e as horas e quando é que não sei o quê e não sei o que mais, fica muito pouco tempo para depois tu aproveitar em palco aquilo que realmente que podes experimentar. Então, se tu tiveres uma pré-produção longa, que é a parte mais chata, que é a parte que eu menos gosto, logicamente, tu quando chegares a palco vais estar muito mais disponível para estar a criar, e é isso que eu quero. Daí eu também ainda não ter começado os ensaios a full, ou seja, já comecei, tecnicamente já comecei a
estrear. Talvez o Covid tenha tido alguma interferência.
Sim, eu supostamente tinha que estrear este espetáculo em março que passou. Estava perspectivado estreá-lo em março. Portanto, teve que ser tudo
adiado uns tempos. Adiado uns tempos. Isto
foi. E depois o próprio espaço, não é? Foi tipo um milagre de Deus o espaço que eu arranjei.
Claro. Isto, para quem possa estar um diria confuso ou não ter um pouco da história da Beatriz, basicamente a Beatriz começou a fazer teatro, entretanto começou a fazer stand-up. Talvez naquela altura começaram a aparecer até muitas comediantes humoristas. É muitas
mulheres. Eu fui das primeiras, imagina, tirando obviamente a Joana Gama, a Rita Camarneiro e a Joana Santos. Ah, e a Susana Verde e pronto, o pessoal mais velho lá de baixo, aqui no Porto, quando eu comecei, só havia a Joana Santos. Maria? Depois foi-me apresentada. Hã?
Porto mais.
Sim, e depois sucessivamente apareceu a Bruna e depois a Inês. Mas no Porto, a única pessoa, quando eu comecei, que me apresentaram foi a Joana Santos. Do resto, não havia mais
ninguém. Antes de eu te perguntar como é que tu começaste a fazer stand-up, eu próprio não tenho muito conhecimento de como é que tu começaste a fazer teatro. Onde é que vem a escola de teatro e isso tudo? Diz-me.
Eu digo-te uma coisa, desde que me lembro de ser gente, eu sempre quis ser...
Terceira pessoa, sabem, Betos? Betos é assim, fora a terceira pessoa, sabe? Desde que eu me lembro.
Olha, desde que eu me lembro de ser gente.
Sabe, nem sou gente, eu nem sou gente. Sabe, gente é...
Eu entro aqui no regime de foz e o querido fica aqui live toda a levar comigo na foto, a ver? Não começo com essas merdas, está bom? Querido, depois
diz-me.
É sempre querido, pronto. Desde que eu me lembro, querido, que
sim.
Eu sempre, não, agora fora brincadeiras, desde que me lembro que sempre quis ser atriz e sempre estive muito ligada a dança, a teatro, sempre, e sempre fiz, tipo, na escola era tipo, quero ir para teatro, aquelas mini disciplinas que tu tinhas, e então sempre me perguntavam, eu dizia, até que houve um momento mesmo, pai, no meu sétimo ano, ou sexto, acho que ainda era mais nova, que uma professora me perguntou, ah, mas o que é ser? Porque eu era a palhaça. Nunca tive muito sucesso com os gajos. Então era sempre o meu ponto de fuga sempre foi a comédia. Eu era a engraçadinha. Tanto para os gajos como para as gajas. E uma professora uma vez perguntou-me, ai, mas o que é que tu queres ser? E eu, quero ser humorista. E havia gente na minha turma que nem sabia o que isso era. E eu tive que explicar o que é que consistia ser humorista. Então sempre
fui assim.
O que é que acontece? Beta começou, andei em colégios, querido. O que é que eu queria ser? Advogada. Mas não deu, não é? Obviamente não deu. Fui para o Garcia, que é tipo a escola privada, a escola pública mais beta que existe no Porto. Okay? Que é tipo, é um colégio, mas que não pagas, basicamente é isso. Estás a ver? Pronto. Pá, ainda fiz o 10º ano em Humanidades e depois uma amiga minha, ai, vamos fazer as provas para teatro e não sei o quê. Fui fazer as provas, não entrei, mas depois fui chamada para ir para outra escola. E depois daí, desde então, nunca mais deixei o teatro e comecei a estudar teatro.
Foi em Famalicão ou foi em Guimarães?
Foi em Famalicão, em Guimarães, depois estive lá a trabalhar, a fazer musicais, etc. Mas okay. Eu estudei em Famalicão, numa escola que agora já nem existe, que agora se uniu a uma escola cá do Porto que se chama ACE, que é a Academia Contemporânea de Espetáculo.
Há muita gente a ir para teatro, há muita gente a tirar teatro, seja no norte do país, seja no centro. Há espaço para toda a gente ou não?
Não, claro que não.
É, sendo muito, quem já ouço.
Muito, muito menos no norte, porque tu no
e
norte...
tu tinhas essa consciência?
Tinha. Imagina, apesar do meio de merda em que eu estou, porque é mesmo assim que eu estou no meio de merda, e mais merda me meti quando me meti no humor também. É tipo, bosta! Vamos para bosta mais pesada!
É que é mesmo.
E foi isso que eu fui fazer, estás a ver? Sim, tipo, mas os meus pais, uma cena é, os meus pais nunca me proibiram nada. Nunca houve aquela voz da razão, o brilhinho de, ai... vais ser pobre, ai, não vais ter dinheiro, não sei o quê. Não, os meus pais estão-se a cagar e imagina, o meu pai conhece alguém e é tipo, a minha filha é atriz. A minha, é tipo, logo a primeira coisa que o meu pai diz aos amigos, eu fico assim, ó pai, e a pergunta, onde é que está?
É guarda para ti, pai.
Ó pai, é sério, tipo, conhece agora uma pessoa, um amigo, e ele começa assim a olhar, é que ela faz teatro, ela faz umas coisas, e eu tipo, ai, meu Deus, que vergonha, pai.
Que lindo.
Então os meus pais sempre tiveram, em parte, até bastante orgulho e nunca foram aqueles pais que nunca... O que ajuda também, não é? Em parte ajuda a fazer aquilo que gostas, obviamente. Como é que eu comecei a fazer stand-up? Também foi no curso. Porquê? Já tinha feito o Domem, já tinha feito o Danã, já tinha feito, sei lá, tudo que possas imaginar eu já tinha feito no curso, não é? Animal, performance na rua... E houve uma professora, que foi a Ana Luena, que nos perguntou assim... O que é que vocês querem fazer? E eu, eu ainda não fiz stand-up. E eu gosto muito de fazer stand-up. E eu gosto muito de fazer rir os outros. E mesmo comédia, no curso, não sei porquê, mas nos cursos de teatro fazer comédia não é aceito. Estás a ver?
Ah, não?
Ai, é chorar, é chorar, tipo, vamos chorar.
Ah, um drama, sou boa.
Drama, e ai. Depende dos professores, porque depois tens tipo a cena de comédia dell'arte, que é uma cena super física.
Sim.
E super intensa, e é comédia italiana, tipo.
Sabes que nota-se bem isso quando de vez em quando, malta do teatro, que é conhecida, ou. Imagina, são malta da revista, mas não são as personagens principais. Pronto, malta que passa ali pelos pingos da chuva e depois vão fazer stand-up e não têm piada nenhuma. Pois. Eu já vi isso acontecer. Depois, sabes que, pá, nós no stand-up, então vieste fazer o quê? Estás-me a perceber? Isto é de comédia, vieste cá fazer o quê? Eu já vi isso acontecer bem em Lisboa.
Sim. Opa, e acontece muito. Mas eu, como atriz, eu consigo identificar isso, porque as pessoas acham que fazer comédia é igual a fazer stand-up. E não tem nada a ver! Nada! Não tem nada
a ver! Sabes quando é que eu percebi isso? Estou a dizer, quando é que eu presenciei isso pessoalmente, foi quando fui contigo ao Pérola Negra. Vou dizer bem.
Fomos ver a Palmilha Dentada.
Exatamente. E foi a primeira vez que eu vi comédia ao vivo sem ser stand-up.
E gostaste?
Adorei.
Igor, gostaste?
Adorei.
Confiaste no meu bom gosto e vieste comigo?
Gente, aquilo é bem estranho. Para mim foi bem estranho, porque foi tipo, eu não sabia porque é que ia, e de nada aquilo é demasiado físico, demasiado próximo de ti, coisa que eu nunca tinha presenciado, isto é, vais ver um concerto, os músicos estão longe, às vezes stand-up, os clientes estão relativamente longe.
Sim.
E do nada, as luzes apagam-se e vem um gajo ao pé de mim, atrás de mim, pôs a mão dele no meu ombro e eu caguei-me todo e pensei, fodi, vai acontecer alguma coisa, eu vou-me foder.
A Beatriz trouxe-me para uma emboscada.
É meu.
Pois os gajos,
tipo, mano, do nada estão a representar tipo um pirata e estão-se a agarrar a um varão, aquela mantinha casa de putas, aceitem. Agarrado um varão no meio das pessoas, super próximo das pessoas, eu ri-me para caralho. Gostei,
Eu lembro-me de haver uma parte do texto, opa, juro-te, eu até assim, porquê que ele está a rir tanto? Que ele estava a falar, não sei o quê, nós vamos para a autoestrada na mialhada e tu começas a pensar na fãs. Eu assim, eu lembro de ter feito isso tantas vezes, eu lembro de ter pensado nisto tantas vezes, que eras o único, tipo, nitidamente és uma pessoa que faz muitas vezes essa estrada.
Basicamente era um texto sobre ir para o Algarve de férias e ele estava a representar uma pessoa que para na mialhada para comer maçãs de leitão. É uma coisa. A gente tem o poder falso. E eu ri-me para caralho. Pronto. Foi isso. Mas foi a primeira vez que eu presenciei comédia, sem ser em stand-up, e como tudo era diferente, eu gostei de tudo. Estás a ver? Foi quase algo. Ah, não era mais arroz, percebes? Agora era massa.
Pois, e depois é uma coisa que eu identifico muito em Portugal. Imagina, olha, por acaso eu fui ver a Avenida Q, não sei se já ouviste falar desse espetáculo. A Avenida Q.
Já ouvi falar, mas nunca vi.
Pronto. Aquilo é uma cópia de um espetáculo estrangeiro, ok? Eles compraram os direitos e refizeram o espetáculo. Aquilo não é um original. Aquilo é um espetáculo muito conhecido e é refeito, é como, sei lá, o Chicago, não é? O Chicago é um filme.
Sim.
Às vezes o Chicago musical é reinventares aquilo, não é uma ideia original. Que tem todo o mérito, atenção, às vezes até há reinvenções melhores. Mas, opa, há pouca comédia. Imagina, tirando o stand-up, há pouca comédia em Portugal. E há muita maneira de fazer comédia, percebes? E eu sinto falta disso. Eu sinto que há pouca gente a explorar a comédia em todas as vertentes. Tirando essa companhia que eu te apresentei, que eles só trabalham em comédia. Pá,
são os grandes.
Depois tens a revista. Opa, e depois...
Uma revista só vai ter pessoas que tiveram lá figuras públicas a fazer.
E depois, sinceramente, não é um humor que eu me identifique tanto como a peça que eu te levei.
Sim, não tem nada a ver.
É diferente. Eu não estou a dizer que é mau. É, pura e simplesmente, é um gosto. E eu não me identifico com aquilo. Eu já fui ver. Não acho que seja para mim. Mas identifico o trabalho naquilo. E identifico que há pessoas que se possam rir com aquilo.
Certo.
E eu não me identifico na totalidade. Até vou ver e já fui. Mas não me identifico. E é um tipo de trabalho diferente daquele que eu te levei.
Certo.
Deve? Mas acho que há pouca gente a trabalhar isso, é tipo, não é? Há tanta maneira de fazer humor e há tanta maneira.
Eu para já invejo. Imagina, uma das grandes pressões que nós sentimos, a meu ver, é saltar daquele meio termo entre não sabemos bem se isto vai dar, ou se as artes vão dar, ou seja, qualquer tipo de arte para dar, ok? E acontece é que as pessoas, muitas vezes, a partir de uma certa idade, porque têm outras responsabilidades, não dão o passo ou não procuram dar o passo por isso mesmo. Já têm outra responsabilidade. Depois tens casos pontuais, como aquele que tu me mostraste. E aí, ok, até podem ter outros empregos. Outras...
Não, eles, neste caso, por acaso, aquela companhia trabalha sempre. E eles são todos atores. Pronto. E trabalham só como atores.
Mas acho que esse salto para, ok, vamos fazer aqui uma cena de pés e cabeça, de tornar isto conhecido, vamos ter a facilidade de ir a uma Câmara Municipal, negociar, fechar e encher. Talvez seja... É preciso ter um passo do caralho, mas é preciso... ter uma segurança muito grande.
Opa, não, é mesmo, acho que, e o exemplo que eu te posso dar é mesmo a cena da Palmilha, é, opa, é a perseverança e a existência. A Palmilha começou, tu de certeza que já ouviste falar do Tortula Castelense, óbvio que já ouviste falar. A Palmilha ocupava uma das noites do Tortulia, estás a ver? Da mesma maneira que iam lá comediantes, e a Palmilha também tinha um dia, todas as semanas, e todas as semanas eles reescreviam sketches. Opa, isto começa-te a dar um traquejo. Imagina, o Ivo, os dois atores que tu viste, eles já têm muita cumplicidade. Eles conseguem, imagina, terem uma matriz de um texto e o resto improvisar tudo, e estão ali pau, 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 pau. Opa, isso... Tu atingires essa qualidade vem muito da insistência e de não teres medo de falhar. A questão de tu ires a uma câmara e não sei o quê, é mesmo também já saberes que tens um background e pá, não teres medo de falhar, é mesmo por aí. É, pá, não ter medo de falhar.
Okay.
Tipo, se em 10 projetos, 2 foram bons, meu, 2 foram bons. Que se
sim, pode. Sim, é ficar satisfeito com 2. Tu falavas aí do teu início no teatro, no stand-up. Diz-me se eu estiver errado. A primeira vez que tu atuaste foi no Pizza em Pé.
Não, isso não. Foi a quarta vez que eu atuei.
Onde é que já tinhas atuado antes, primeiro?
Opa, imagina, se eu tivesse tido as oportunidades que tive naquele tempo. Lá está, porque eu era... não havia ninguém, estás a ver? Agora era completamente diferente, estás a ver? Porque agora as oportunidades reduziram, porque também há mais gente.
Certo.
Mas eu tive oportunidades que se calhar agora, se eu começasse agora, não ia ter. É bem engraçado.
Por exemplo.
Isso. Pronto, o que eu te ia dizer é, a primeira vez que eu fiz toda a stand-up foi em teatro. Fiz, gostei, a professora disse assim, olha, muito bem, escreveste o texto. Um texto esse que só funciona para aquele público de teatro. Um texto que nunca mais
não usei.
Era uma cena musical e era uma cena que eu estava muito em personagem porque eu fazia dupla, ou seja, não era só eu. Era outra rapariga que se juntou e depois eu nunca mais fiz esse texto.
Okay.
Quando eu voltei a fazer stand-up, foi... Opa, foi bem random. Foi tipo... Eu quando penso, parece merdas de destino, juro. Tipo, eu nunca mais fiz stand-up a partir do momento que terminei o curso. Eu não fazia stand-up há 4 anos. Estou a passar num bar na Baixa, no Trecha, que é um bar que já não existe ao lado do Plano B, que já não existe, nem faz stand-up, nem se chama Trecha, que era um bar do Xará. E eu passo, estava a vir uma noite de copos com uma amiga minha, que tinha havido o Porto Beer Fest no Palácio de Cristal, e vejo assim, noite de stand-up. Boa cena, boa aporte, paga-se, não. E eu, oh maravilha, ainda melhor. E entro, estava cheio, e eu fiquei cá atrás sentada no bar encostada com a minha amiga. Olha, uma noite, amiga, que, olha, eu entrei e parecia que estava numa missa. Um silêncio, e eu falo stand-up, eu não tinha ideia que stand-up era assim. Um silêncio, está um gajo que eu não sei quem é, juro-te. Eu tenho que perguntar ao Baldeia porque eu não sei, eu nunca mais vi o gajo, eu não sei quem é o gajo, nem sei se mais voltou a fazer. Com uma Bíblia, a ler passagens da Bíblia, a fazer assim umas piadas e...
Um puto novo ou um puto velho? Um gajo velho?
Opa, era um open mic. Era um open mic, mas...
Era o João Rua?
Não sei. Podias-me dizer, era o João António, eu, pode ser, não sei, não faço mesmo a mínima ideia. Opa, mas não estava mesmo a bater a noite, um silêncio, não sei o quê. Sai esse rapaz, entrou o Paulo Baldeia, pronto, lá a cena de Baldeia, não é? Lalala, guitarra, não sei o quê. E de repente ele diz assim, opa, temos micro aberto, se alguém quer vir fazer 5 minutos, esteja à vontade. E a Beatriz? Olha, o bar congelou. De repente entra uma gaja que está encostada ao balcão e que quer ir ao palco. E tu estás assim, foda-se, o que é que ela vai dizer, não é? Bom, meu, eu não fazia o texto. Pá, nem sei. Eu nem fiz aquele texto, eu improvisei uma cena de uma merda que eu tinha.
Normal, passaram 4 anos.
Desde que passaram 4 anos que eu tinha feito stand-up. Opa, mas sabes quando nem pensas, é tipo, estou-me a cagar, ninguém me conhece, estou aqui num bar, a única prova é a minha amiga, não tenho nada a perder, que é gay. Foi tipo, já estava meio tocadita, não estava a ver, mas estava tipo, ok, estou fixe, estou aqui na ginga. Sei que é. Entrei 5 minutos, opa, e toda a gente afinal, não sei o que é, e eu, olha, afinal, até correu bem. Pá, no final da noite, o Valdeia disse, depois estive a falar com o Couto, estava lá o Pedrosa, não sei se sabes quem é.
Sim.
O Pedrosa, acho que estava o Luís Gomes, ou, não estava o Luís Gomes nessa noite, e o Couto disse-me assim, olha, para a semana eu vou atuar, podias vir cá, porque eu tenho a certeza que o Xará vai-te querer conhecer. E eu, ok, dito e feito. Na semana a seguir, fui, atuou o Luís Gomes, o Couto, o Xará, e acho que não atuou mais ninguém. E o Xará, eu cheguei lá e o Xará, não sei o quê, falaram-me do que é que se passou, quero-te ver atuar. E eu, correu bem uma mês, não quer dizer que corra bem a segunda, não é?
Se calhar acabamos já por aqui, comecei bem, acabei bem.
Tipo, não sei. Ia lá, não sei o quê, olha, faz o mesmo texto, se tu quiseres, não sei. Eu não fiz. Okay. Fiz outra merda. Comparativamente, acho que a primeira noite correu melhor. E ele, no fim, olha... Meramente, adorei esta frase, nunca mais vou esquecer desta frase, chorar. Meramente para fins de trabalho, quero-te pedir o número. E eu, com certeza. Com certeza, chorar. E dei o meu número. E desde então foi assim. Depois dessas duas vezes, atuei uma no Cru e depois atuei no Pisa em Pé. E foi assim que começou a minha carreira, a minha dita carreira no stand-up.
E o Pisa em Pé, fala-me.
O que é que és de falo?
O que tu quiseres, tendo em conta que eu descobri o teu vídeo. És uma amiga falsa que nunca me chegou a mandar. Então um dia, quando eu pisei em pé, conheço esta cara.
Porque imagina, eu não acho que totalmente, e aqui vou defender a minha sardinha, como sendo a melhor.
Certo.
Que é, eu não acho que seja o melhor vídeo de stand-up, mas também acho que não estou ali a passar vergonha. Estás a ver? Não acho que... Acho que faz parte de um processo. Vejo-me como uma atleta profissional que vai fazer uma maratona e que aqueles primeiros minutos que tu estás a ver são os primeiros minutos de treino. Acho que aquilo foi um bom laboratório, foi uma experiência. Não é uma coisa que eu digo, sim, está aqui um bom exemplo de stand-up que eu posso dar às pessoas para vender o meu trabalho. Não acho. Não acho que seja totalmente. Não acho também que seja uma vergonha em que é tipo super cringe. Acho que tenho ali algumas ideias engraçadas, de tipo, olha, por acaso... De facto, a história até te chega a uma punch engraçada. Não acho que te atires para o chão a riste, mas também não acho que seja uma coisa super cringe, tipo aí de olha disto, da comédia, não sei o quê, estás a ver? Acho que tenho uma boa retórica, acho que as pessoas me ouvem, acho que no próprio vídeo não dá para perceber, mas o público estava lá e estava-me a ouvir, eu senti isso. Sim. Recebi palmas. Opa, e para uma quarta vez de um texto que eu escrevi e fui fazer, mediante e pondo as coisas na balança, pá, acho que me safei, estás a ver?
Sim.
Pronto, é isso. Se é um bom exemplo de tipo, não é, nunca vai ser. Daí eu nunca te ter mandado porque não é uma coisa que eu digo, olha, sim senhora. Não é, estás a ver? É esse o único balanço que eu tenho do texto do vídeo do Pisa em Pé.
Antes de passarmos para um assunto que eu quero falar contigo, as redes sociais, principalmente, quão difícil, ou não é difícil, ou que dados é que tu possas ser mulher num universo experimental?
No universo do stand-up, estás a dizer isso?
Sim, no teatro eu não sei. Stand-up.
Em teatro também existe. Atenção, porque há muito mais... É ao contrário. E há muito mais mulheres no stand-up.
Há gaja no teatro.
Há muita gaja no teatro.
Mas é gaja ou é gaja e vai saber e tem ali uma coisa meio nas pernas.
Não. Gaja, meu querido. Gaja, ok? Meu. Gaja.
Mas gaja gosta de gaja ou gaja gosta de gaja?
De tudo, filho. Aí não é esquisito.
De tudo, não é esquisito.
Daí é uma salada de frutas, é o que tu quiseres. No meio teatral é muito mais difícil seres mulher numa questão de números, porque há muito mais mulher.
Okay. E há
as grandes peças teatrais... Como antigamente a profissão da atriz era vista como puta, é a verdade,
sim,
era assim,
sim.
Não é? As peças eram maior, maior parte eram pensadas para homens, então os grandes clássicos só têm homens, é tipo... Certo. Imagina, tu queres fazer um clássico em teatro e tens tipo, sim senhor, vamos pegar aqui na Antígona, que até é uma peça de mulher, depois... Ora bem, temos 15 personagens homens, então acabas sempre por fazer de homem. No teatro isso acontece, há muita mulher no
meio teatro. E é difícil fazer essa adaptação?
Consegues, foda-se, eu já fiz de homem em peças, por exemplo, As Preciosas Ridículas, que é uma peça em que é sobre mulheres, que é do Molière. No entanto, tem 4 personagens de homens e as 2 personagens principais são mulheres. Mas já há 4 personagens de homens, estás a ver? Há muito mais homens. Nas peças teatrais clássicas são raras as... Há muito mais homens.
Okay.
Então é muito mais difícil no meio teatro. Opa, primeiro... E depois tens o fator, como há poucos homens, mesmo a nível de escola, imagina, em universidades é muito mais fácil entrar se fores ator homem do que mulher. Porque eles chegam a um ponto é tipo, temos que pôr homens aqui, isto não dá, tipo, uma turma só de gajos, não pode ser. Então, tipo, se fores homem, tiveres dentes e até falares mais ou menos bem, consegues entrar numa escola de teatro, estás a ver?
Tão bom, tão bom.
Juro-te, já tive casos em que, tipo, como é que aquele gajo entrou, meu? Não sei, eu não sei o que é que ele fez. Juro-te, estou mesmo a falar a sério, isto acontece.
Podes
falar com qualquer pessoa que andou a estudar teatro que diz assim, claro que entrou, é homem, foda-se. Andas e digo-te, e nas provas que eu fiz, até um manco entrou o filho. Porque fala que precisava mostrar. Até um manco entrou. E eu não entrei nessa escola. Mas um manco entrou. Porque depois também há aquela cena de ah, é manco, coitadinho. Se calhar não vai entrar porque é manco. Não, não, entrou. Já no meio humorístico... Opa, eu posso dizer que eu acho que sinto sempre um bocado, e isto tanto no público feminino como no masculino, que é, quando vai uma mulher ao palco é tipo, o que é que ela vai dizer? O que é que ela vai dizer?
Ok.
Estás a ver? E atenção, eu sinto isto tanto de homens como de mulheres. E às vezes até sinto mais de mulheres do que de homens. É tipo, olha este bem... Oh, tem mania que tem piada esta gaja, olha para ela, oh, está soltinha ela, oh, vai agora ali falar de pizzas e não sei o quê, não sei o que mais. Oh, e sinto mais isso, de enquanto que os gajos pensam, ah, esta deve ser ganda maluca.
É,
oh,
esta é a farola dos cordos.
Esta aposta é ganda tola, estás a ver?
Ok.
Dentro do, tipo, depois estás-me a fazer a pergunta, dentro do meio humorístico?
Sim,
tipo,
também, por exemplo.
Opa, eu vou-te dizer, nunca senti, sinto que às vezes poderá haver um bocadinho de discrepância a nível de oportunidades, estás a ver? Sinto que quando há uma noite é tipo, ai, vamos fazer uma noite de mulheres, estás a ver? Porque, ai, porque...
Porque somos doidas! Ser,
porque tem que ser tipo ladies night, estás
somos
a ver?
Somos independentes!
É tipo stand-up, mas é só com mulheres, estás a ver? É tipo, só mulheres, não pode haver homens. E acho que às vezes, como não nos desafiam, ou não nos metem no mesmo patamar, entre aspas, nós também não nos desafiamos. E também acho que não há assim uma concorrência tão grande no stand-up feminino. E é verdade, eu, tirando, não estou a descredibilizar o trabalho de ninguém, mas sinceramente, não há nenhuma comediante portuguesa, e eu incluída, atenção, que eu diga, foda-se, esta gaja parte o corte, o cocarrir. Em que eu diga assim, fogo meu, eu pago para ver o sol desta gaja. Estás a ver?
Ok.
Não sei, se calhar, porque também é uma coisa recente, e acho que ainda também, enquanto já há muito tempo homens a fazer comédia, tu acabas por ter mais exemplos e acabas por ter mais coisas que possas desenvolver a tua carreira. Acho que em mulheres, acho que estamos a ter um patamar, e acho que há boas mulheres, mas acho que ainda não há assim um expoente máximo de atriz em que tu, de stand-up comedian de mulher que eu diga assim, foda-se. Sim, senhor, aquilo é quase um exemplo a seguir, estás a ver? Acho que estamos nós, as que estão a surgir agora, a construir esse caminho, em parte. Não sei. Não sei. Não... Mas a nível tipo de machismo, vou-te ser sincero, pá, nunca. Eu acho que até.
Não, eu vou-te ser muito sincero. De machismo em termos dentro da comunidade de comediantes, isto principalmente estão na zona norte, vocês vão de todos.
Sim.
De todos. Gosta-se menos de um mais do outro, a malta dá-se toda, a malta conhece toda, a malta aceita na mesa todos.
Sim.
lá em baixo há quase mais um. Agora, o que tu disseste, que é curioso, de... Ah, quando vai a mulher a palco, há um bocado aquela ideia, então deixa cá ver o que é que esta vai dizer. Uhum. E às vezes também já... Que já existe uma forma natural nos homens.
Uhum.
Principalmente quando vai um grupo de pessoas ver um espetáculo de comédia e nem sabia que havia comédia, quer ver a comédia, mas não quer ver a comédia para se divertir, quer ver a comédia para tentar ser desafiado. Bom.
Sim, sim, sim.
Mas por acaso, das poucas vezes que eu vi mulheres atuar, foi... Isto é de uma forma natural, no sentido em que fui uma noite de comédia e estava... Foi numa noite em que eu fui contigo.
Uhum.
Eu estou a olhar para trás, para mim, e estou a perceber que eu involuntariamente fiz esse exercício. De... Epá, isto é diferente, porque é diferente, porque raramente se vê uma mulher em palco. Uhum. Checava o que é que esta me vai dizer hoje. Estás a ver?
Estás a ver.
Não é pelo lado negativo das coisas, mas é algo natural. É diferente.
É? Sim.
Aconteceria, mas, não tem a ver com sexo, aconteceria se fosse um cego a atuar. Estás a ver?
Sim.
Tem a ver por ser fora do normal. Que é dito sim. Normal.
Sim, mas também há, e isso aí eu também concordo, há um bocadinho um estigma que a mulher não tem piada. E eu atenção, e eu sim. Não acho que isto deixa totalmente descabido. Eu acho que há mulheres engraçadas, logicamente, mas acho que o ponto de gozo e o ponto de crítica de uma mulher é diferente. Do ponto de crítica do homem.
Exatamente.
Enquanto que um homem consegue muito mais facilmente criticar um amigo num tom de gozo e o amigo levar na boa, acho que uma mulher não tem tanto... E, por exemplo, eu no meu grupo de amigos está à vontade, estás a ver? Porque eu acho que tenho esse ponto de crítica mais desenvolvido,
certo,
do que se calhar algumas mulheres têm. Porquê? Porque também convivi muito com homens e sei identificar que aquilo é uma brincadeira e que aquilo não é uma ameaça ou um tom real sobre a coisa, percebes?
Sim.
Identifico e percebo, não percebendo, que há pessoas que acham as mulheres não têm piada. Eu acho que as mulheres se calhar riem se calhar de coisas que os homens não se riem e os homens riem de coisas que as mulheres não se riem.
Exatamente, mas além disso acho que existe uma quase uma imagina, uma mulher dizer asneiras,
uhum,
é diferente de homens dizer asneiras.
Exatamente, mas porquê? Exato.
Porque as mulheres são as princesas e têm uma hora à volta não se pode...
É intocáveis, estás a ver? Sim. As mulheres não têm defeitos. As mulheres não fazem cocô, não fazem xixi, não arrotam, acordam sempre lindas e maravilhosas. E pronto, e como há essa aura toda criada à volta da mulher, depois as mulheres também têm mais dificuldade de rir-se delas próprias. Também acho que se identifica de gozarem.
Acho que as mulheres em palco, agora lembro-me de outra noite que eu fui ver, têm dificuldade em... Não são tão naturais. Isto é.
Ok.
Pá, vou-te dar um caso particular que não tem propriamente a ver com comédia, mas tu vais perceber que o mindset das mulheres nisso é...
Ok.
Pode-se relacionar também no stand-up. Uma vez fui para uma amiga minha atuar. Ela nunca se maquilha, mas como ia fazer uma apresentação, foi-se maquilhar. E porque ela não diz asneiras? Porque ela não diz asneiras, por fazer stand-up, foi dizer asneiras. Estás a perceber? Existe quase uma espécie de... vou encarnar realmente uma personagem. Todos nós reencarnamos um pouco uma personagem.
Sim, exato.
As mulheres não conseguem ser tão naturais como os homens.
Mas isso se calhar é porque tu tens um background maior dela, não é? Se calhar identificas maior aí, e porque se calhar ela sente-se mais confiante se calhar se maquilhar e se calhar se disser as neiras.
Certo, sim.
Se calhar esse também é um caso
de proteção.
Exato, não é? Tipo, tu... E isso, e atenção, isso tanto é nos homens como mulheres, não é? Tipo, quando aparece em público, queres aparecer bem, não é?
Sim.
A não ser que a tua personagem seja todo fodido e...
Sim,
e aí faz mas pá, seja onde for, não é? Imagina, tu vieste fazer a live, ok, foste tomar banho, por algum motivo quiseste ir tomar banho. Tipo,
eu tomava banho desde manhã e eu tomo 2 banhos por dia.
Tomas 2 banhos por dia?
Tomo porque a água está barata e porque eu sou beto.
Pronto, ok.
Tomo manhã porque eu dormi. O aspecto de quem estive a dormir 8 horas. Tomo à noite porque sou um homem muito trabalhador.
Tu tens sempre aspecto de quem é que estive a dormir 8 horas, né?
É mentira! É mentira!
É mentira!
Olha, Deixa-me ir para o último tema. Quero falar contigo. E está, de certa forma, relacionado com a questão de fazer uma peça de teatro. Quando eu estava a dizer que tens que procurar uma... Fazia sentido procurar uma... Vais começar a fazer um conteúdo para a net, pelo que eu sei?
Exatamente.
O que é que tu podes abrir? O que é que podes dizer? Não digas nada, é que não tenho nada para perguntar.
Ok. O conteúdo vai ser uma série de 10 episódios.
Opa. Ok.
Com 10 convidados, ou seja, não sou eu sozinha.
Uma espécie de podcast ou não?
Não, é vídeo. Ah. É vídeo, ok. Pá, acho que posso dizer o nome. Não vou dizer a data, porque provavelmente por causa do meu monólogo vai estar um bocado atrasado.
Ah, okay.
Então eu tenho uma data estipulada, mas como já está um bocadinho atrasado, eu acho. A pessoa que está a trabalhar comigo, o Mário, acha que não. Eu acho que está um bocado atrasado. Mas quem sou eu? De repente isto fica tudo gravado numa semana e eu... Não sei. Chama-se Tony Lee para os amigos. Eu já te mandei o cenário, tu já viste o cenário?
Ah.
E o conceito é um conceito muito simples. Portanto, ninguém me rouba a ideia. Não sei quem é que está a assistir aqui.
13 pessoas neste momento.
Ok. O conceito é muito simples porque... Eu acho que já te expliquei a ti, não já? Já te expliquei.
E já.
Pronto. É um conceito muito simples e que todos temos, basicamente. Tony Lee para os amigos, porquê? Porque todos nós, de uma maneira ou outra, ao longo da nossa vida, temos sempre uma alcunha. E a alcunha é uma coisa muito engraçada, porque é uma coisa que nos perpetua para o resto da vida e nós não temos qualquer tipo de decisão na vida. É tipo, tu vais ser o panda. Porquê? Porque tal virou uma... Pronto, e és o panda e acabou. Mas tu não gostas, mas vais ser o panda para o resto da vida, mesmo que não queiras, tu vais ser o panda. Pronto. E eu comecei a identificar que tenho muitos amigos com alcunhas realmente muito estranhas. Muito estranhas. E mesmo pessoas que eu não conheço por alcunhas, mas que eu fui perguntando e descobri que têm alcunhas.
Ok.
Então, pegando nesse conceito das pessoas que têm alcunhas, pego nessas pessoas e digo assim, olha, então vens cá agora aqui contar a história de porque é que tens essa alcunha.
Ok.
E pronto. E o que é que cheguei a essa conclusão? Quando comecei a pensar nesta ideia, que a maior parte das histórias das alcunhas são histórias engraçadas. Nunca é tipo, olha, aconteceu. Não, é tipo, opa, sim, uma vez caí, não sei o quê, e estava lá um gajo que me bateu com um pau e eu gritei, e depois o pau caiu-me em cima, e depois a Rita estava com uma t-shirt não sei o quê. Isto acontece, ué. Pá, estava com uma t-shirt não sei o quê, então começaram a chamar assim. Pronto.
Ok.
E eu peguei nesse conceito, e fiz basicamente esse podcast. Vão ser vídeos no máximo de 15 minutos.
Mas 20 minutos. Não deixa de ser uma conversa, de certa forma, de genuína, no sentido em que tu não tens guião nenhum. Obviamente vais estar em frente.
Sim. Não tenho guião, mas tenho uma... Ou seja, quando a conversa está aqui, né?
Sim.
Imagina, eu tenho X perguntas que tenho que fazer, que são X perguntas que eu vou perguntar.
Mas o que quero dizer é, tu não sabes a história que está por trás. Isto é, tu não. Crias momentos antes de gravar, consoante a história. É literalmente uma conversa. Percebes?
Sim. As pessoas sabem para o que é que vem. Muitas histórias, eu não sei de facto como é que a alcunha surgiu, que eu gosto disso.
Não reencarnas uma personagem.
Mais ou menos. Eu mudo sempre de roupa e tenho sempre uma intro, em todos os vídeos eu tenho uma intro a apresentar a pessoa que vai estar. E é uma intro engraçada, estás a ver? Eu depois até te mando um exemplo. Sim. Do Fakir. Que é uma intro tipo... Uma intro sem o convidado. E é uma intro que identifica a pessoa. Mas sim, nunca é... É uma conversa em que por acaso tem aquelas perguntas à mistura. Basicamente é isso.
Ok. Vai ficar disponível no YouTube?
No YouTube, sim. Essencialmente no YouTube. Okay. E depois também, se calhar, não sei, porque eu estou a gravar uma hora de conversa. E numa hora de conversa também depois faço a edição.
Ah, tu estás a gravar uma hora e vais puxar aquilo para 15 minutos?
Exatamente. Depois aproveito a conversa ao ponto... Porque há conversas, tu sabes perfeitamente, não é? Há conversas que não são tão interessantes como outras.
Sim.
E tu numa hora consegues muito mais jogar e torná-la interessante do que se gravar só 15 minutos.
E tu estás a fazer esse conteúdo para a net para ter alguma coisa relacionada com stand-up, com teatro, ou simplesmente porque eu quero fazer isso, porque eu quero no final chegar ao fim do projeto e dizer que jogo eu queria fazer e...
Essencialmente é isso. Estou-me a cagar se vou ter gente a ver, se não estou. Acho que é uma ideia fixe. Quero fazer conteúdo para o YouTube, porque nunca fiz. Como tu sabes, eu tenho o meu podcast que neste momento está parado.
Sim.
E tá parado, mas depois quando voltar, vou voltar, mas vai se calhar ser outra cena.
Okay.
Vou continuar com o mesmo nome, mas crio uma segunda season com outra ideia, ramificada dentro do mesmo podcast. Já tenho aquele podcast, já tenho o nome, já tenho a imagem, ramifico e desenvolvo a ideia a partir dali. Porque não tenho conteúdo para o YouTube, nunca fiz conteúdo de vídeo, porque acho que é uma ideia fixe, acho que o cenário está altamente, que tu já viste, acho que está ali uma boa imagem. Se vou ter feedback, se vou chegar a alguém, se não vou, pá, isso vai ser um extra. Essencialmente eu quero fazer isto, quero fazê-lo bem. Depois tiver um extra de views e não sei o quê. E depois fiz uma coisa que é intemporal. Imagina que só bate daqui a 3 meses, ou só bate daqui a 5 anos, ou bate quando bater. Fixe. Bateu quando bateu, não está qualificado, não está datado. E está feito. Tipo, é uma ideia que eu quero fazer, quero realizar e...
Vem antes da tua peça de teatro?
Idealmente sim. Mas se calhar numa perspectiva de mercado e de marketing, se calhar até lance depois do meu espetáculo. Porque se calhar, imagina, comparado... Sim, porque sim, depois do espetáculo. Em parte eu acho que poderá ter alguma lógica, porque eu acho que há pessoas do humor que poderão ver o meu espetáculo que nunca viram a Beatriz, eu vou falar na terceira pessoa, em palco como atriz, porque eu ramifico mesmo a minha carreira de stand-up e atriz, estás a ver? E eu,
sim,
como atriz, estou num patamar e como stand-up comedian estou noutro. E de repente as pessoas que me vão ver do stand-up a ver como atriz, se calhar há certas coisas que... Ah, pera, estás a ver? E se calhar depois aí lanço. Mas isso são coisas que eu não sei, não tenho certeza, não sei.
Okay.
Mas a perspectiva é lançar antes do monólogo.
Antes do monólogo. Para terminar a nossa conversa, nós basicamente tivemos confinado o tempo, o stand-up levou uma volta de 180 graus, basicamente durante meses não existiam. Rapidamente os comediantes passaram a sentir uma necessidade de estar nas redes sociais, quase, pá, eu vou usar uma expressão muito feia, mas parece que, ai, não quero que se esqueçam de mim. É uma coisa que eu uso, claro. E do nada começaram a abrir outra vez os espaços com medidas completamente diferentes, pelo menos que tinham antes do Covid. Eu ainda não vi espetáculo nenhum.
Já conversei com... Já fui a muitos.
Já conversei com o Ruben e o Ruben próprio diz que depende às vezes de sítio para sítio se existem medidas ou não. Tens visto? As coisas estão a funcionar de forma a que nós possamos voltar à normalidade nas noites de média? Ou ainda é estranho e vai continuar a ser estranho?
É assim, se for noite de comédia ao ar livre,
okay,
ou seja, no Ferro e no Dickens,
sim,
eu não noto diferença absolutamente nenhuma. Acho que é uma noite de comédia normal. Eu, sinceramente. Não sinto que as pessoas estejam com grande receio, estão ao ar livre, ok. Se tiveres que ir dentro do bar, tens que pôr a máscara, mas não sinto... Nas noites ao ar livre não sinto mesmo que as pessoas estejam com receio de... Ai, não sinto. Espetáculos fechados. As burocracias já são um bocadinho maiores, porque depois, imagina, eu fui ver o solo do Paulo Almeida, fui ver os duetos. O que é que eu fui ver mais? Fui ver mais qualquer coisa. Passada a bandeira, não me lembro o que é. Mas fui ver mais qualquer coisa. Opa, e estás o espetáculo todo de máscara, é muito chato. É muito chato, é desconfortável. Como humorista deve ser horrível, tu não consegues ver se as pessoas estão a rir ou não estão. Tens uma sala que está cheia, mas não está cheia. Está muito vazia comparativamente se aquilo estivesse realmente cheio. Acho que nesse ponto de vista é um bocado frustrante para os humoristas, que é tipo, foda-se. Meu, podia estar isto com isto cheio e não estou porque não dá, porque não pode ser. Mas não tive, a nível pessoal, não tive receio. Acho que as pessoas, apesar de tudo, respeitam-me imenso nas salas de teatro.
Mas essas noites que tu dizes ao ar livre, é de merda? A mim mete-me muita confusão. A mim mete-me um bocado de confusão noites ao ar livre, onde não existe a possibilidade de gerir o som, de gerir as luzes. Muitas vezes, ao menos no palco, diz-me.
Olha, obviamente que não é uma noite perfeita de stand-up, não é? Não estou a dizer que é tipo, uou, mas há noites mais bem organizadas do que outras. E há noites com menor qualidade de som que outras, mas acho que é uma possível noite. Não é a melhor noite, mas nem
acaba
é a pior noite.
Acaba por ser um mal menor, não é? Uma alternativa enquanto...
Acho que é uma alternativa, pá, e acho que se deve fazer o máximo possível de noites, porque, pá, começando a chover, vai deixar de existir. As noites todas que estão no Porto neste momento vão deixar de existir, porque... O Dickens é capaz de continuar a fazer, porque como a última noite ia chover, ou aquela trovoada e o caralho, e eles assim, pronto, opá, se isto começar a chover, passamos lá para dentro. Portanto, à partida, acho que o Dickens, chovendo, continua a fazer noites de stand-up. O Ferro, não me parece. Daquilo que eu tenho percebido, acho que começando a chover, a própria sala onde tu foste, aquilo é pequeno. Se tu cumprires a regra, não é, as pessoas, aquilo fica pouquíssimas pessoas, não te compensa. Estás a fazer uma noite de stand-up para 15 pessoas, não é?
Exato.
O Dickens acho que poderá continuar a fazer, portanto, pá, as noites ao ar livre é uma alternativa que tem que se aceitar. É as melhores condições? Não é. Noites ao ar livre são uma merda, mas é como atuares num festival, é o que tem que ser.
Estou a perceber. Tantas limitações é fazer ou não fazer.
Pá, é assim mesmo. Disto, vai, faz o máximo que puderes, é o que eu digo.
Muito bem. Minha querida, muito obrigada.
Nada, olha, gostei muito, querido.
Gostei muito. A tia gostou?
Gostei, querido.
A tia gostou, sentiu-se bem, sentiu-se confortável, tia, não precisa de nada.